Jornal Câmara dos Deputados.
Mais de 80% dos deputados são candidatos à reeleição.
CNJ declara cartórios vagos, mas Câmara ainda pode analisar PEC.
Deputados querem votar salário dos policiais em segundo turno.
Doutor Talmir, do PV, avalia que para que a segurança pública melhore no país, é necessário a Câmara aprovar em segundo turno a proposta de piso salarial para os policiais dos estados.
Doutor Talmir defendeu também a aprovação da PEC 308, que cria a Polícia Penal. Segundo deputados, 33 mil agentes de segurança penitenciária de São Paulo lutam para serem reconhecidos como polícia penal.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, conclamou os parlamentares a uma sensibilização em torno da votação da PEC 300 em segundo turno. O deputado solicitou que é possível votar a matéria na primeira semana de agosto e acrescentou que os policiais e bombeiros militares estarão mobilizados.
Capitão Assunção defendeu ainda a inclusão da PEC 308, que cria a polícia penal, na ordem do dia. O parlamentar disse que a proposta não representa gastos para o governo, já que apenas dá aos agentes penitenciários o status de policiais.
Justiça.
CNJ declara cartórios vagos, mas Câmara ainda pode analisar PEC.
Autor da proposta que regulariza a condição de ocupantes de cartório em situação irregular, João Campos, do PSDB goiano, garante que vai insistir na tramitação da matéria, mesmo após decisão do Conselho Nacional de Justiça.
O CNJ declarou vagos os cargos titulares de 5.561 cartórios e determinou a realização de concurso público para o preenchimento das funções.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara.
Mesmo depois de o Conselho Nacional de Justiça declarar vagos cargos titulares de 5.561 cartórios e determinar a realização de concursos públicos em 6 meses para o preenchimento das funções, a Câmara ainda pode analisar a proposta que efetiva os notários não concursados. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, promete insistir na proposta de sua autoria, que preserva quem esteja em situação irregular há pelo menos 5 anos ininterruptos antes da promulgação da emenda constitucional. A PEC dos cartórios, como ficou conhecida, foi aprovada em comissão especial no ano passado e aguarda inclusão na pauta do plenário. João Campos afirma que a matéria corrige uma omissão dos tribunais de justiça dos estados, que não cumpriram o dever de realizar concursos públicos para o preenchimento dos cargos. Para o deputado, a situação levou pessoas de boa fé a assumirem a função, mesmo de forma precária, e não seria justo afastá-las depois de 10, 15 ou 20 anos de serviço à população. Ele acredita que a decisão do CNJ pode ser derrubada ou pela Justiça ou pela Câmara e o Senado, caso aprovem a PEC dos cartórios logo após as eleições.
Vou insistir na aprovação da PEC, até porque ela está acima de decisões administrativas do CNJ. Inclusive, se houver alguma decisão do Supremo, onde várias dessas questões já foram colocadas, a decisão do Supremo também está num grau superior à decisão de caráter administrativo do CNJ.
Mas a PEC dos cartórios continua enfrentando resistência na Câmara. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, por exemplo, considera a decisão do CNJ mais uma vitória do princípio da realização do concurso público.
E a Constituição, na minha opinião, é muito clara. Esses cargos todos precisam ser submetidos a concurso público. Qualquer emenda constitucional tentando fazer com que esses cargos sejam efetivados por aprovação de emenda são inconstitucionais. A Câmara, com certeza, estará se deparando lá na frente com uma declaração de inconstitucionalidade da decisão tomada aqui. É muito importante que a Câmara Federal atente para esse detalhe, principalmente agora decidindo pelo Conselho Nacional de Justiça a declaração de vagas desses 5.500 cargos de chefes de cartório em todo o Brasil.
Outra decisão polêmica do CNJ foi a proibição de que os interinos à frente dos cartórios recebam mais que o teto salarial do funcionalismo estadual, hoje em R$ 24.117. A receita acima desse valor deve ser recolhida aos cofres públicos. Para o deputado João Campos, a norma é absurda porque os titulares de cartórios não são servidores públicos, apenas recebem uma concessão para prestar um serviço público. Além disso, João Campos afirma que o rendimento de cada cartório se dá em função do volume de serviço prestado por um particular, por valores fixados pelo próprio governo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, alguns cartórios com titulares interinos têm rendimento mensal superior a R$ 5 milhões. De Brasília, Alexandre Porto.
O Congresso promulgou a emenda à Constituição que torna o divórcio imediato. Segundo explicou Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, a chamada PEC do divórcio suprime o instituto da separação judicial e elimina o prazo de 2 anos para o chamado divórcio direto.
No entendimento de Barradas Carneiro, a simplificação do divórcio vai trazer mais economia para o casal, que, segundo ele, terão que pagar custas processuais somente uma vez.
Economia.
Mauro Benevides, do PMDB, divulgou as comemorações do Dia do Comerciante, realizadas no dia 16 de julho, no Teatro José de Alencar.
Mauro Benevides homenageou todos os comerciantes que, no seu entendimento, se dedicam para o desenvolvimento do Ceará e do país.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, divulgou que, no dia 20 de julho, será comemorado o jubileu da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a Fé Combustíveis.
Simão Cecim parabenizou todos os dirigentes e funcionários da Fé Combustíveis, que, segundo o deputado, reúne 34 sindicatos patronais, 38 mil postos de serviços e 36 mil revendedores de GLP espalhados em todo o Brasil.
Transportes.
Professor Sétimo, do PMDB do Maranhão, pediu que o DENIT viabilize o mais rapidamente possível a duplicação da BR-316, sobretudo no trecho que liga Caxias a Timon, conhecido como Estrada da Morte.
Professor Sétimo observou que os acidentes são comuns, porque a rodovia naquele trecho é muito estreita.
A Comissão de Viação e Transportes realizou nesta quarta-feira audiência pública para discutir a situação dos aeroportos brasileiros. Pedro Fernandes, do PTB maranhense, afirmou que existe um gargalo de infraestrutura, porque o transporte aéreo no país tem crescido a taxas superiores ao avanço do PIB.
Pedro Fernandes disse que o povo tem todas as condições de promover uma Copa do Mundo porque sabe receber bem e tem capacidade de organizar eventos. O deputado disse, no entanto, que a infraestrutura dos aeroportos precisa ser resolvida e que o parlamento deve somar forças com a Infraero nesse sentido.
Educação.
Rogério Marinho, do PSDB do Rio de Janeiro, considerou alarmantes os dados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgados pelo governo. Na opinião do deputado, a primeira constatação é que a educação no Brasil continua em recuperação.
Para Rogério Marinho, é necessário elevar os padrões de qualidade do ensino fundamental e reforçar medidas que combatam a repetência, pois sem um ensino fundamental adequado, não haverá um ensino médio bom, comprometendo a qualidade da educação superior no Brasil.
Paulo Delgado, do PT Mineiro, apresentou uma indicação ao Conselho Nacional de Educação acerca da mudança de uma resolução que fixa o princípio da terminalidade específica para estudantes especiais.
Paulo Delgado considerou a medida um equívoco, ao mesmo tempo em que informou que os dirigentes do próprio Ministério da Educação também não concordam.
Pepe Vargas, do PT Gaúcho, protestou contra a decisão do Conselho Diretor da Universidade Federal de Caxias do Sul de não referendar a escolha do novo reitor da universidade, eleito, segundo ele, pela consulta direta à comunidade universitária.
Pepe Vargas explicou que a UCS aderiu ao método de escolha direta do reitor da instituição em 2007, mas não acatou o resultado obtido na eleição realizada neste ano. Ele denunciou que o reitor empossado tem perseguido professores contrários à sua escolha pelo sistema indireto.
Cultura.
José Rocha, do PR da Bahia, participou da Missa do Vaqueiro, no município de Barra Mendes. De acordo com o deputado, o evento é uma tradição e faz parte do calendário de festividades religiosas do município.
Esporte.
Felipe Bornier, do PHS, destacou a importância do Brasil assegurar o sucesso da realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, eventos que, na opinião do deputado, constituem fontes de geração de renda, emprego e de modernização da infraestrutura nacional.
Felipe Bornier acrescentou que o Rio de Janeiro deve aproveitar a realização dos eventos para incentivar o turismo, a formação de atletas e melhorar a mobilidade urbana. Ele lembrou que o esporte também constitui meio eficaz para elevar a qualidade de vida dos jovens brasileiros.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, homenageou a memória de João Saldanha, jornalista esportivo e também técnico de futebol, falecido há 20 anos.
Chico Alencar também lembrou as contribuições deixadas por Paulo Moura, músico paulista radicado no Rio de Janeiro e cidadão do mundo, que faleceu nesta semana.
Eleições.
mais de 80% dos deputados são candidatos à reeleição.
Dos 513 deputados, 420 vão tentar a reeleição. Do restante, parte é candidata a outros cargos e apenas 33 decidiram não tentar nenhuma vaga nas eleições de outubro.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, traz os detalhes sobre as estatísticas de candidaturas entre os deputados.
420 dos 513 deputados, mais de 80% da composição da Câmara, vão tentar a reeleição. Os números divulgados pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, confirmam uma tendência histórica dos deputados de buscarem se manter no cargo. O que surpreende, no entanto, é o número de parlamentares que não vão disputar postos eletivos. Nada menos que 32 deputados federais não concorrem a nenhum cargo nessas eleições, o dobro do pleito de 2006. O maior número de desistências é na oposição. 11 deputados do Democratas, 4 do PPS e 3 do PSDB não disputarão mandato em 2010. O diretor de documentação do DIAP, o analista político Antônio Queiroz, aponta as possíveis razões para isso.
A vida da oposição nesses últimos 4 anos não foi fácil, na medida em que parlamentares desistem da reeleição, certamente em função da dificuldade de renovar o mandato. Embora quem esteja no exercício do mandato tenha vantagens comparativas em relação a quem aspira disputar essa vaga, como, por exemplo, nome conhecido, número conhecido, serviço prestado, estrutura de gabinete, cabos eleitorais previamente definidos, financiadores de campanha. Mesmo assim, com todas essas vantagens, os custos de campanha e os custos de imagem são muito elevados. Então, há casos em que os parlamentares são desaconselhados pela própria família a continuar, dizendo que é uma atividade que o desgaste é muito grande e o retorno é aparentemente pequeno.
Entre os desistentes da oposição, há nomes expressivos como Fernando Coruja, líder do PPS desde 2006, Alceni Guerra, do Democratas, ministro da Saúde no governo Collor, e Roberto Magalhães, também do DEM, governador de Pernambuco e prefeito de Recife nos anos 80. Já nos partidos da base governista, a desistência foi baixa. PMDB com 4, PT com 2, PR e PTB com 2 cada e PSB com apenas 1. Apenas no PP e no PDT não houve desistência. Na base, entre os que não concorrerão, alguns nomes bastante conhecidos, como Ibsen Pinheiro, do PMDB gaúcho, José Eduardo Cardoso, do PT paulista, e Ciro Gomes, do PSB cearense. Dos 513 deputados federais, há ainda 61 que vão buscar outros cargos eletivos. 32 disputam uma vaga no Senado, 10 são candidatos a governador, 10 a vice-governador, 6 tentam ser deputados estaduais, 2 são suplentes de senadores e 1 é candidato a vice-presidente da República. De Brasília, Georgia Moraes.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, destacou que a campanha eleitoral já está deflagrada e que cabe agora a cada eleitor a avaliação criteriosa dos políticos para escolher os nomes que possam melhor representá-los.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, informou que o Comitê da Transparência, idealizado pela Associação Contas Abertas para fiscalizar a aplicação da Lei Capiberibe, publicou o primeiro ranking da transparência nas contas públicas, obrigatória aos municípios com mais de 100 mil habitantes.
Janete Capiberibe assinalou que, de acordo com o ranking, a transparência é liderada pelo portal do governo federal, organizado pela Controladoria Geral da União, seguido pelos governos de São Paulo e de Pernambuco.
Mauro Mariani, do PMDB, informou que 74% da população de Santa Catarina aprova a descentralização administrativa promovida pelo governo do estado nos últimos anos.
Para Mauro Mariani, o grande desafio do próximo governo federal será descentralizar a administração do país, colocando o poder mais perto das pessoas e fazendo com que os recursos sejam melhor aplicados.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, parabenizou a administração municipal de Imperatriz pela programação festiva em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 16 de julho.
Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais, lembrou que no mês de julho foram comemorados os 153 anos de emancipação política de Montes Claros.
Jairo Ataíde lembrou que Montes Claros é uma cidade universitária, acolhedora e dinâmica, que se transformou transformou em referência para uma região com mais de 2 milhões de habitantes.
Marcelo Itagiba, do PSDB, classificou como lamentáveis os fatos que, segundo ele, vêm acontecendo no governo do estado do Rio de Janeiro. O parlamentar afirmou que existe uma corrupção incrustada no governo e que várias denúncias já foram feitas a esse respeito.
Marcelo Itagiba solicitou ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, órgãos que, segundo ele, estão acima do poder estatal, uma investigação minuciosa sobre as acusações.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, criticou o governo do estado de São Paulo pela demissão de alguns jornalistas da TV Cultura. Segundo o parlamentar, foram dispensados os profissionais que tinham na liberdade de criticar um fundamento para o exercício do jornalismo.
Pedro Wilson disse que é preciso questionar que tipo de liberdade de imprensa existe no mundo. Na opinião do deputado, é necessário questionar se a liberdade é dos proprietários dos veículos de comunicação ou é, de fato, dos profissionais de imprensa.
Previdência.
Irã Barbosa, do PT sergipano, integrou reunião da comissão especial que trata da PEC 555 sobre o fim da contribuição dos servidores públicos inativos. Ele acredita que o grupo vai encontrar uma alternativa para que os aposentados do segmento deixem de contribuir com a Previdência Social.
Irã Barbosa ainda pediu ajuda ao governo federal para socorrer os citricultores que enfrentam problemas para produzir na região centro-sul do Sergipe. Ele frisou que os pequenos produtores do setor sofrem com endividamento, o que, no entendimento dele, também causa prejuízos à economia do estado.
Saúde.
Osmar Terra, do PMDB gaúcho, manifestou sua indignação com o adiamento que chamou de permanente da votação da emenda 29, que garante mais recursos para o setor da saúde.
Osmar Terra lamentou que o governo federal não tenha priorizado a apreciação da emenda 29. O deputado avaliou que a falta desses recursos está adiando projetos e consequentes avanços no atendimento ao setor de saúde de todo o país.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, também lamentou que a liderança do governo na Câmara tenha bloqueado no Colégio de Líderes a votação da emenda 29.
No entendimento de Darcísio Peronde, mais pessoas vão morrer de câncer, mais prematuros vão morrer sem UTI, mais idosos vão morrer hipertensos, em nome de outras prioridades do governo, como o trem-bala.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, renovou o apelo para que a Casa inclua na pauta de votações a regulamentação da Emenda 29. O deputado lembrou que a emenda, promulgada há 10 anos, está na dependência da votação de um único destaque em segundo turno.
Geraldo Rezende entende que votar a Emenda 29 é a maior contribuição que a Câmara pode dar para que o Brasil seja mais justo e estenda a dignidade aos brasileiros mais humildes, acostumados a viver na marginalidade.
Os 20 anos do Sistema Único de Saúde foram elogiados por Edinho Bez, do PMDB catarinense. O deputado certificou que o SUS garante aos brasileiros acesso universal à saúde.
Edinho Bez reconheceu que os serviços prestados pelo SUS apresentam falhas, como atrasos nos procedimentos e a falta de médicos. Mas afirmou que o sistema ainda constitui um dos melhores mecanismos de atenção primária à saúde do mundo.
Kleber Verde, do PRB Maranhense, destacou notícia publicada no Correio Brasiliense sobre a morte da tesoureira Marinalda Neves Ribeiro durante lipoaspiração realizada em clínica na Asa Norte.
Kleber Verde notificou que tramita na Câmara projeto de sua autoria que cria a obrigatoriedade de manutenção de UTI e convênio com o banco de sangue em clínicas médicas que realizam cirurgias de lipoaspiração e lipoescultura.
José Maia Filho, do DEM, informou que há uma emenda de bancada para a construção de um hospital na região de Picos, no Piauí.
Segundo José Maia Filho, o hospital atenderá a demanda da saúde da segunda maior macro-região do Piauí. O deputado informou que os recursos para a obra já estão garantidos.
Desenvolvimento regional.
Luiz Couto, do PT, lamentou que o estado da Paraíba esteja em segundo lugar na classificação das desigualdades sociais. O deputado pediu providências ao governo do estado para melhorar essa condição.
Luiz Couto afirmou que gostaria de ver o estado na liderança das igualdades e não das diferenças sociais. Ele registrou reportagem do jornal O Norte sobre o assunto, mostrando que a Paraíba só está atrás de Alagoas como estado com maior desigualdade social no país.
Agricultura.
Renato Mollen, do PP, destacou a realização do AgroShow em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Para o deputado, o evento foi um importante espaço de troca de experiências e ideias para o setor da agricultura familiar.
O objetivo do evento, de acordo com Renato Molin, foi divulgar novas tecnologias para processos produtivos e seus impactos na realidade econômica, social e ambiental do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.